Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde a todas e todos que nos estão vendo e ouvindo. Boa tarde, professor André. Hoje, então, vamos ter aqui a apresentação do professor André Roberto Guerra, professor do Instituto da Uninter, né? Da Engenharia. Então, ele vai falar sobre a diferença entre laboratório remoto e laboratório virtual e vai apresentar o que ele está fazendo de laboratório no Polo Garcês da Uninter. Então, primeiro o professor André vai se apresentar e depois, então, ele começa a apresentação e nós ficamos aqui apenas, digamos assim, tiver uma pergunta interessante, eu faço, mas, em todo caso, eu estou aqui no comments, qualquer coisa parecer interessante, eu faço a pergunta para o André. Boa tarde, professor André, então, a favor, se apresentar, por favor.
Olá, professor Alvino. Olá a todos os ouvintes e assistentes, né? Espectadores, uma vez que nossas mídias hoje são todas integradas e nós estamos transmitindo pela Rádio Uninter, mas estamos ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, ao vivo até nos nossos programas e nos nossos canais do nosso satélite da Uninter. Sim, professor Alvino. Eu sou seu aluno no curso de doutorado dentro da nossa instituição, Uninter. Nós temos um programa chamado de PPGENTE, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias. Nesse programa, eu tenho um projeto de pesquisa que iniciou ainda em 2017, numa viagem que eu fiz a Zurique, na Suíça, quando eu tive a oportunidade de conhecer os desenvolvedores dessas ferramentas de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Essas ferramentas, que eu vou apresentar rapidamente nessa nossa entrevista, são os requisitos, são as ferramentas funcionais básicas para que se tenha todo o grande desenvolvimento desses laboratórios remotos. Entendam que, como eu vou mostrar a vocês aqui, mesmo que o aluno não tenha esses aparatos, esses devices, também chamados de dispositivos aí, de wearables, mesmo que ele não tenha essas novas tecnologias, ele conseguirá sim, com um simples celular, obter muito a respeito desses laboratórios, desses ambientes que trazem uma simulação da nossa realidade. Devido ao nosso tempo de pandemia, que já dura um ano, né, 16 de março de 2020, foi o primeiro dia que nós iniciamos esse lockdown, vamos chamar assim, né, que nem sempre foi lockdown, mas começamos com as restrições da pandemia no dia 16 de março de 2020. Começamos o Ninter, ok? Então, nós estamos prestes aí a completar um ano já desse tempo que nós estamos em isolamento social, distanciamento, justamente para evitar. Aí, devido a essa questão da pandemia, o nosso laboratório remoto e o nosso laboratório virtual, eu mostrarei os dois para que vocês entendam a diferença, passou a fazer todo sentido. Uma vez que nós já temos condições de ensinar engenharia civil à distância. Sim, nós já temos curso de engenharia civil, onde nas aulas práticas que se faz visitas às obras, por exemplo, utilizaremos dos recursos que eu apresentarei para vocês ainda nessa nossa entrevista de hoje. Como o professor Alvino citou, eu me apresento a vocês de uma forma que eu considero um tanto quanto adequada, uma vez que nós já tivemos há pouco tempo um ministro da Educação que foi destituído, né, que nem pôde assumir a sua vaga no seu respectivo posto, pois o que ele declarou no seu currículo não existia, era mentira. E ali nós começamos então a perceber que os nossos recursos ou as nossas informações, podemos falar assim também, estão cada dia mais disponíveis à frente de todos. Considerando que estão cada dia mais disponíveis à frente de todos, eu convido vocês a olhar, ou pelo menos a acompanhar a apresentação, usando a plataforma Lattes. Sim, o nosso CNPq instituiu ou criou essa plataforma onde todos os educadores, todos aqueles que estão ligados de alguma forma à educação, estão incluídos. Então, todas as vezes que você quiser obter informação de algum pesquisador, de algum professor, de algum palestrante, de alguém que está lhe trazendo algum conteúdo, essa plataforma, juntamente com inúmeras outras ferramentas que todos já conhecem, servirão, ajudarão a conquistar ou alcançar aquilo que nós procuramos a respeito de cada um ou de cada uma que queremos a sua apresentação. Pois bem, depois dessa fala, então, eu convido vocês a acompanhar comigo no compartilhamento que eu faço agora a apresentação do meu currículo Lattes, como eu citei a vocês. Então, como eu disse anteriormente, vocês já devem estar aqui olhando a página do currículo Lattes. Então, como vocês podem perceber, inicialmente nós já temos a logomarca do CNPq, que identifica, né, que esse é o órgão oficial a quem devemos submeter. E essa é a minha apresentação rápida, né, professor? Eu sou cientista, mestre em ciência da computação, cientista, pois sou formado no mestrado em ciência da computação pela Federal de Santa Catarina ainda em 2002. Também possuo outras pós-graduações, como MBA pela FGV e também especialização pela UniOeste, e sou graduado em TI, Tecnologia da Informação, ainda no final do milênio passado, né? 1999. Eu possuo algumas certificações relevantes, entre elas as certificações da Academia Cisco e da Academia Amazon, além da certificação da Microsoft, entre outras, que aí estão descritas a vocês. Eu também sou aluno do doutorado e pesquisador dentro do nosso programa de pós-graduação em educação e em novas tecnologias. E, claro, como eu mostrei aqui para vocês, tenho uma ampla experiência como docente, pesquisador, autor de livros, autor de artigos, autor de aulas, entre outros. Eu chamo a atenção para vocês aqui do meu currículo, para quando nós vamos até o meu mestrado, até lá no ano de 2002, quando eu tive, ao final do meu mestrado, em 2002, a experiência de estar trabalhando em uma instituição superior, onde nós tivemos, nessa instituição, a abertura do meu primeiro contato com o doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, apresentando a palestra internacional O Laboratório do Futuro, junto com o então meu orientador, professor José Manuel Martins Ferreira. Então, eu vou direto à apresentação desse projeto, ok? Fica aqui o meu currículo para que vocês possam consultar à vontade no seu momento, mas a palestra internacional que eu citei para vocês é que em 2004, sim, professor, 2004, eu estou falando em 16 anos aí, 17 agora, né, em 21, estou falando em 17 anos atrás, não 17 dias, nem 17 meses, eu estou falando de 17 anos, quando a nossa internet ainda capengava, ainda trafegava míseros kbps, 256 kbps. Esse laboratório do futuro foi uma palestra onde nós apresentamos o modelo de aprendizagem com bancadas remotas e bancadas virtuais usando ferramentas colaborativas. O palestrante, então, como eu citei, foi o professor José Manuel Martins Ferreira, professor associado da Engenharia Eletrotécnica da Universidade do Porto, há pouco tempo assumiu o cargo de vice-reitor daquela instituição, junto com a Universidade de Bremen, na Alemanha. onde nós pudemos, naquela ocasião, efetuar a conexão entre essa instituição Uniguaçu, onde eu estava lotado, com a Universidade do Porto, em Portugal, e com a Universidade de Bremen, na Alemanha. E, a partir dali, tivemos a experiência do remoto, ok? Qual é a diferença, então, professor, já que falou de remoto para virtual? Pois bem, então, eu paro aqui o compartilhamento do currículo, como eu citei para vocês, caso queiram consultar o currículo, basta pesquisar currículo Lattes, professor André Roberto Guerra, e vocês terão rapidamente esse currículo à sua frente. Nesse caso, lá atrás, em 2004, nós mostramos, então, que é necessário um aparato, um equipamento, uma bancada de testes física, e que esta bancada pode ser acionada remotamente. Falando de atualidade, o robô da Vinci é um robô utilizado para grandes cirurgias ou cirurgias de grande complexidade, cirurgias de alto nível de complexidade, e esse robô da Vinci é o robô cirurgião, que, mesmo estando na mesma sala, estando no mesmo ambiente físico que o médico que opera esse robô, quem está manuseando as pinças, os bisturis e os outros instrumentais desse médico, não é ele, não são os seus dedos, as suas mãos, e sim os braços mecânicos do robô, com uma precisão inigualável, uma precisão que os humanos, nós humanos, não temos, naturalmente, e mesmo que treinamos para conseguir essa habilidade, levaremos anos para conseguir uma precisão igual a que um robô tem ao efetuar o corte. Na demonstração desse robô, bastante interessante, quem quiser, inclusive eu convido para pesquisar sobre o robô da Vinci, esse robô, na demonstração, ele descasca uma uva usando um bisturi. Então, vocês imaginem uma uva, apenas uma uva, apenas um grão de uva, e você ter um robô com a sensibilidade e a precisão de descascar essa uva usando o bisturi, e claro, sem danificá-la. Então, aí eu começo a mostrar para vocês a diferença entre virtual e remoto. O caso desse robô, ele é remoto. Por que que ele é remoto? Porque fisicamente ele existe, ele não é virtual. Ficou fácil de entender a diferença. Virtual é aquele que não existe. Espera aí, professor. Se o virtual não existe, quer dizer, então, que a Uninter, ao fornecer os nossos laboratórios virtuais, ela não está, então, oferecendo tecnologia avançada? Claro que está, e eu vou demonstrar para vocês. A diferença é que alguns experimentos, alguns específicos, não podem ser virtuais. Esses que não podem ser virtuais acessam os nossos laboratórios remotos. Como o professor Alvino acabou de falar, no nosso campus Garcês, na Boca Maldita, aqui na nossa capital Curitiba, nós temos, então, nos nossos laboratórios, entre eles, nós temos o laboratório do Nupédia, que é o nosso núcleo avançado de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial, e nesses laboratórios nós já estamos produzindo os laboratórios remotos e virtuais. Porém, devido às restrições de pandemia, eu não posso estar apresentando a vocês de lá, onde eu gostaria tanto de estar fazendo essa entrevista a vocês. Mas eu já deixo aqui o convite para que o período pós-pandêmico, ou logo que as vacinas atingirem a toda a grande massa da população, nós já tenhamos condições de recebê-los presencialmente nos nossos laboratórios e eu possa daí fazer essas apresentações que agora eu inicio remotamente com vocês, ao vivo, presencialmente lá no nosso saudoso Campus Garcês. Ok, pessoal? Primeiramente, eu gosto muito de falar de laboratórios, porque grande parte do nosso conhecimento, grande parte daquilo que nós buscamos na universidade, sim, vem de livros, claro, eles continuam sendo a nossa referência. Mas o hands-on, colocar a mão na massa, praticar, é o que torna diferencial o curso superior. O fato de você estar com pessoas qualificadas, certificadas, formadas e que têm um grau de instrução elevado para operar determinado equipamento, é o que nós buscamos nesse aprendizado, nesse modelo de ensino. Mas imediatamente eu vou mostrar a vocês o lado contrário, o quanto nós podemos melhorar o processo de ensino-aprendizagem usando dessas tecnologias que eu acabei de citar. Primeiramente, eu apresentarei aqui para vocês um vídeo da Microsoft, onde a tecnologia, então, em questão do HoloLens ou dos óculos de realidade virtual e aumentada da Microsoft, podem trazer alguns recursos de aprendizado que até então, em momentos anteriores, nós facilmente poderíamos confundir com ficção científica. Ficção científica, cinema, ok? Sim, porque se nós olharmos o que já é possível efetuar, o que já é possível fazer com as tecnologias que estão disponíveis agora, em muito pouco tempo, vocês poderão, então, visualizar que nós estaremos trabalhando dessa forma. Eu compartilho, então, com vocês esse vídeo e eu farei o comentário do vídeo ao longo ou assim que nós terminarmos essa apresentação, uma vez que esse vídeo é super curto, apenas alguns segundos, um minuto e meio aproximadamente. Acompanhem comigo, então, por favor, esse vídeo da Microsoft. Então, como vocês podem perceber, nós temos a trabalhadora alcançando a sua nova vaga de trabalho na indústria e aqui, no outro lado, a sua supervisora preparando o conteúdo do aprendizado que essa nova funcionária ou que essa equipe de novos funcionários acabou de receber. Então, como vocês podem perceber, a instrutora ou a supervisora, ela está fazendo a transmissão do conhecimento que ela tem para o seu funcionário de forma direta. Agora, imaginem vocês o quanto tempo nós levaríamos para poder ensinar presencialmente a cada um dos nossos alunos, de cada um dos nossos interessados no conhecimento, se nós tivéssemos que fazer manualmente. Agora veja, quando nós aliamos o físico com a tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista, nós já temos condições de acelerar, de melhorar, de aperfeiçoar esse conhecimento. E os resultados, como você pode ver, eles acabam vindo diretamente. Não se faz mais daí necessária aquela pesquisa, aquela avaliação, aquele chamar o aluno para responder o questionário. Você avalia in loco, na produção. Mas como vocês podem perceber, em mais um caso que eu apresento para vocês, nós estamos falando de uma utilização in loco, da utilização desse laboratório remoto, mas local. Ou seja, a supervisora está na mesma fábrica que a sua aluna, a nova funcionária que está aprendendo a utilizar os recursos para o qual ela foi contratada. eles já não estão mais longe. Aí eu convido vocês para assistir o vídeo seguinte, o próximo vídeo, que também vai falar exatamente sobre essa aplicação, a aplicação da realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, mas em ambientes remotos, ou seja, de já não estar mais no mesmo local. Por quê? Quando nós falamos de não estar no mesmo local, como eu acabei de mostrar ali para vocês, vocês perceberam que as pessoas estavam na mesma empresa. Sim, elas estavam na mesma empresa, no mesmo ambiente de trabalho. Poxa, eles não estavam longe, eles não estavam distantes. E como nós vamos pensar agora no distante? Eu convido, como eu falei para vocês, a visualizar esse segundo vídeo que eu estou já aqui abrindo a vocês. É que precisamos respeitar um pouquinho esse nosso delay da internet que ainda existe, mas eu estou aqui compartilhando com vocês, em alguns segundos vocês já estarão visualizando novamente. Então, como eu citei, nós temos já a condição de hoje termos, com as tecnologias que esses grandes fabricantes nos disponibilizam, a capacidade de trabalhar remotamente, a capacidade de trocar, de apresentar, de passar conteúdo usando da mesma tecnologia. Estão visualizando, em alguns segundos visualizarão.
Você está congelando. Você está congelando às vezes, André.
Ok. Eu acredito que vai passar, já vai melhorar. Uhum. Pois bem, olhem só. Então, esse é uma outra apresentação onde eu posso compartilhar com vocês de como acontecerá o laboratório remoto. Percebam, a pessoa responsável pela máquina, ela está, nesse instante, visualizando que existe um grande problema, que existiu aí uma falha geral aí no sistema dela, e ela não está entendendo o que aconteceu. Usando de um simples telefone celular, ela consegue contactar a sua especialista, a sua supervisora, que está remotamente, e com a câmera do celular, ela consegue apresentar remotamente o que está em falha. A supervisora, que está em qualquer outro lugar do planeta, e com a Starlink agora, até mesmo fora do planeta, ela pode estar desde que consiga visualizar o satélite, ela consegue remotamente, a partir do seu lugar, seja ele qual for, efetuar esta apresentação. Então, a responsável pela fábrica consegue, com o seu óculos de realidade mista, assistir à instrução da sua supervisora a partir de qualquer lugar, como vocês podem perceber. Ou seja, fisicamente existe o problema. O painel de controle, o quadro de distribuição geral está aí, fisicamente. E, através da conectividade desse óculos de realidade mista, juntamente com os requisitos ou com os recursos de conectividade à internet, eles podem, juntos, as duas instrutoras juntas, efetuar a manutenção remotamente, perceberam? E fizeram aí a colaboração usando de uma tecnologia de realidade virtual aumentada e mista para facilitar o entendimento. Imaginem vocês ter que passar uma situação como essa para o seu colega de trabalho, para o seu supervisor. Ok, professor Germano, professor Alvino, por favor, pode
vocês
falar.
Vocês têm HoloLens no laboratório?
Sim, professor Alvino.
Ah, então.
Isso. O professor Germano, meu orientador do doutorado, presidente da Fundação Wilson Pickler de Amparo à Pesquisa. Ele conseguiu, junto com o Instituto, a aquisição. O problema é que nós ainda estamos...
$3 mil, né?
Desculpe, por favor, repita.
$3 mil, não é isso?
É, mas o problema maior não é o valor que foi pago, professor Alvino. O maior problema ainda continua sendo a alfândega. Então, nós ainda estamos aguardando os trâmites de liberação para que eu possa daí fazer a apresentação fisicamente dele.
Não chegou ainda?
Não, nós ainda estamos aguardando a liberação do processo alfandegário.
O que é o seguinte, a Microsoft, o Alex Kipman, que desenvolveu isso, que é curitibano, né? Eles desenvolveram para videogames. Como isso. É muito caro, então eles estão dispondo apenas para pesquisa. Eles já vêm com alguns softwares prontos, e você pode, então, programar para outro software. Se você comercializar, ele vai querer uma porcentagem. Se não, tudo bem.
Exatamente, professor Alvino. Veja só, a tecnologia que o professor Alvino acabou de citar é a tecnologia Kinect. Essa tecnologia Kinect é um recurso usado para videogames da empresa Microsoft, que tem a capacidade de, com suas câmeras, efetuar a captação da imagem do jogador e permitir que ele jogue sem o controle.
Se alguém estiver interessado em ver o uso educativo desse HoloLens, HoloLens Stanford University. Lá tem vários vídeos explicando e até de demonstração. Ok?
Ok. Então, professor Alvino, a Microsoft...
Era meu sonho isso aí.
Como o professor Alvino acabou de citar, ao longo dos seus 67 anos de experiência...
67 anos de docência.
De docência, né? De docência. Ele tem já, ao longo dessa sua vasta experiência, a possibilidade, então, de falar. Eu pedi para o meu filho trazer aqui para mim do videogame para que eu pudesse mostrar para vocês. Então, o equipamento que eu citei para vocês, que deu origem ao HoloLens, é esse dispositivo aqui, ó, o Xbox. O Kinect. É um dispositivo usado exclusivamente pelos videogames da Microsoft Xbox. Então, como vocês podem ver, ele tem uma série de sensores de infravermelho e câmeras, e esses sensores são capazes de reconhecer o jogador à frente do videogame, e o jogador, com os seus movimentos, simula, né? Ele efetivamente faz o jogo. Vejam só, esse mesmo videogame, ele foi uma febre nas academias, professor Alvino Moser, porque eu fui um dos que usou muito disso. Existe um jogo chamado Just Dance, que permite que você escute a música e imite a dança, ou dance igual o robozinho. Muito agradável, muito legal, mas foi muito bacana para as academias, porque começaram, então, a apresentar nas academias novos modelos de ginástica para que você se exercite. A partir deles, professor Alvino, novos equipamentos de realidade virtual aumentada e mista começaram, então, a ser desenvolvidos. Esse óculos que vocês podem visualizar aqui é um óculos do fabricante Sony, beleza? Então, como vocês podem perceber, ele tem conectores, pilhas, botões, e ele é conectado sem fio ao dispositivo compatível, normalmente o videogame concorrente da Microsoft, o PlayStation, e ele permite que você, no óculos, consiga... consiga visualizar elementos que não fazem parte do teu cenário real. Elementos de realidade virtual, realidade gerada por computador. Mas, professor, concluindo...
Eu vi hoje uma propaganda, nesses dias, que a Apple lançou óculos também de realidade virtual, né?
Isso. Ela lançou o projeto dela para que ainda em 2022, ali pelas reportagens 2023, já sejam oferecidos os óculos da Apple. Na verdade, o eyeglasses, ok? Né? Óculos da Apple, óculos do iPhone. Mas atualmente, professor Alvino, os testes que eu vou demonstrar para vocês nos vídeos a seguir estão sendo realizados com dispositivos que são encontrados facilmente nas mais diversas lojas, mas principalmente pela internet, onde você pode comprar vindo direto dos países asiáticos. Então, como vocês podem perceber, esse aqui é um óculos de realidade virtual, beleza? Ele é realidade virtual, pois nele nós, então, utilizamos o nosso dispositivo de telefone celular, o nosso smartphone, e o smartphone reproduz os vídeos que eu apresentarei a partir de agora, e o utilizador, o usuário, pode, então, como vocês podem perceber aqui comigo, ao encaixar esses óculos, conseguir navegar tanto pelos laboratórios que eu apresentarei para vocês agora, como também através de visualização de tantos outros exemplos de vídeos de 360 graus e também de elementos de realidade virtual. E para que ele se torne, então, acessível a todos, professor Alvino, nós, na Uninter, desenvolvemos o nosso kit, ou o nosso óculos de realidade virtual de fácil acesso. Como vocês podem perceber, esse material é papelão, ok? É um material bastante simples, bastante barato, ok? O único dispositivo que é realmente necessário comprar de alguma indústria especializada são essas mini lentes que vocês acabaram de verificar aqui, pois elas é que servem para fazer a diferenciação da imagem nos nossos olhos, beleza? Então, continua sendo necessária a lente, ainda existem algumas barreiras a serem rompidas, transpostas, como essa questão do quanto custa esse dispositivo para que ele se popularize e chegue a todas as pessoas. Mas percebam que nós já estamos muito perto, professor Alvino. Eu mostrei dois vídeos para vocês da Microsoft apresentando como você ensina uma pessoa a trocar uma placa dentro de uma central de controle de distribuição de energia para uma grande fábrica e em alguns minutos, usando da tecnologia, é feita a troca. Bem como o treinamento, vejam só, aquele treinamento, a funcionária nova, então, estava aprendendo a instalar um sistema de injeção no motor, sistema de injeção de combustíveis no motor. Percebam? Até você explicar, usando o método tradicional de ensino que nós utilizamos, quanto tempo levaria? Por favor, professor Alvino.
As grandes lojas mundiais, não sei se no Brasil, né? Da BMW, da Audi, Volkswagen, ela já o que vai consertar o motor, vai verificar, ele faz tudo por realidade virtual. Já. Pelos óculos, realidade aumentada. Então, porque uma coisa é você ver lá e mexer, e ver, digamos, mexer através daquela realidade aumentada que tem mais precisão, né? Ainda é manual, não é robótica ainda, mas certamente haverá no Japão já oficinas robóticas também, né?
Sim. Aqui em Curitiba mesmo, nas fábricas das grandes indústrias, principalmente do setor automotivo, como Volvo e Audi em especial, a Renault também, eles já possuem centros de formação que utilizam esses recursos de realidade virtual aumentada e mista. E nesses grandes centros de estudo, como o da Volvo, por exemplo, são apresentados os novos modelos de motores, de veículos, de equipamentos pesados, sem a necessidade de trazer todo o aparato motor para a própria fábrica.
Só para trazer uma informação, não sei se você conhece, porque existe o seguinte, pesquisas feitas na América do Norte, na França, na Alemanha, mostraram que 46% dos operários não estão aptos a, digamos, a trabalhar numa usina do futuro que nasceu na Alemanha. E é chamada uma usina, parece que aqui no Brasil, nessa transformação digital, tem alguma fábrica assim, que é a fábrica de vidro de Poços de Caldas. Não sei se a gente tem outra, mas está entrando, vai entrar a galope na indústria, porque economiza a questão de precisão e de economia de material, né? E também tudo é criado de acordo com, customizado de acordo com o pedido do cliente. Se você vai hoje numa loja da Renault, praticamente o carro não existe lá. Você tem que programar o carro e recebe uma semana depois o carro com os acessórios que você quiser. Um simples, com acessório, então você deve receber o carro com a cor que você quer, os acessórios e assim por diante. Evidentemente, é aquele carro, né? O Kwid, ou seja, outro...
O modelo que for.
Que for influência, qualquer um, né?
Pois bem, então, debatido sobre isso, professor, eu vou acelerar um pouquinho para que a gente tenha tempo de apresentar tudo. Eu começo mostrando para vocês o que é um laboratório virtual. Vocês estão visualizando aqui comigo uma bancada, ok? Esse laboratório que vocês estão visualizando aqui comigo é uma bancada de testes para curso de engenharia elétrica, ok? Então, nessa bancada, vocês conseguem perceber facilmente que todos os elementos que estão aqui são elementos virtuais, são elementos produzidos por computador, percebam? A central telefônica aqui de teste, ela não existe fisicamente. As tomadas e os conectores que vocês estão vendo aqui, eles não existem fisicamente, percebam? Eles são todos elementos criados por computador. Esse laboratório que vocês conseguem visualizar aqui comigo, essa bancada que vocês estão visualizando, ó, ela faz parte de um cenário fictício. Esta sala não existe. Este equipamento não existe. Esta bancada não existe. Tudo que vocês conseguem perceber aqui são elementos que simulam a nossa realidade, mas que não existem. Vejam só, eu posso retirar a lâmpada, eu posso trocar de lâmpada, então quando eu coloco o mouse sobre o elemento, ele já me diz que essa é uma lâmpada incandescente. Quando eu clico sobre ela, ele me fala onde você quer colocar, ele vai, eu informei que era para colocar no primeiro soquete, vejam só, eu não tenho o movimento, percebam? Eu tenho apenas o mouse que me permite executar as tarefas que foram programadas, ok? E servem aqui para que eu tenha uma noção do que vai acontecer. Ou seja, se ali na frente eu precisar fazer o ajuste real desse interfone ou de uma lâmpada como essa, eu já terei a experiência virtual, eu já fiz no computador, eu já fiz no videogame, vamos pensar assim, esse experimento, quando chegar no lugar ou quando chegar a hora de ter a experiência real, eu já terei visto alguma vez na vida, mas eu não vou conhecer a consistência. Eu não consigo conhecer o peso que tem. Eu não consigo entender a textura. Para o professor Alvino, que já conhece bem a diferença de lâmpadas halógenas para as lâmpadas de LED, eu não saberia, por exemplo, que essa lâmpada halógena, depois de ligada, estaria quente, e se eu puser a mão, provavelmente eu me queime. Por quê? Porque aqui é virtual, aqui nós não temos essas sensações, não existe a sensibilidade que torna esse caso, né? Nesse caso específico da apresentação, o calor da lâmpada. Por favor, Alvino.
Veja bem, é preciso distinguir bem o seguinte, André, para os alunos, que uma coisa é a realidade virtual, que se aproxima do real, e a cognição, aprendizagem situada. Que se fosse a mesma coisa, não seria difícil arrumar vacina contra o Covid, sobretudo um Covid mutante. Porque em laboratório isso é possível. Então, primeiro se faz no laboratório um modelo para depois tentar produzir isso com as bactérias mesmas, né? É preciso que haja sempre... Inclusive, eu dei para o professor Rodrigo Berté um livro de Jacob, um dos prêmios Nobel, junto com o ONU, né? Sobre DNA, que é sobre a lógica do ser vivo, um livro de 800 páginas, né? Então, existe uma lógica, mas acontece que, por exemplo, existem remédios que matam o vírus fora do corpo, no corpo não funciona. É o caso daquele ministro Pontes que queria fazer, digamos, uma cura com vermífugo, né? Uma coisa é ele matar o remédio, matar o vírus fora, o álcool mata os 70 graus e acaba com o vírus. Mas você não mata o vírus bebendo álcool 70 graus, porque ele está colocado no sangue e na célula, que é bem diferente. Então, o mecanismo de ataque é bem diferente, não é isso? Então, seguir, portanto, que existe uma aproximação, e quando você vai para a realidade, você pode ter, digamos, uma questão, uma espécie de dificuldade. Daí, é importante que se leia um artigo de 1999 do Alan Brown, John Zille e Paul DeWitt, Situated Cognition, correto? Que é muito bom, que então, no caso, é na realidade mesmo, tá bom?
Perfeito, professor Alvino.
A diferença entre a questão laboratório, que é tudo determinado, no real, que são emergentes, né?
Perfeito. Então, como vocês perceberam, nesse vídeo que eu apresentei para vocês, eu mostrei um laboratório para vocês que é virtual, ou seja, que os elementos que ali estão, eles simulam, como o professor Alvino bem citou agora no exemplo dele, eles simulam, eles mostram uma possível, eles mostram uma proximidade da realidade. A lâmpada tem o mesmo formato, tem o mesmo desenho, mas não transmite para nós virtualmente o calor, a textura, o peso, etc. Por isso, os laboratórios virtuais ajudam em grande parte o processo de ensino-aprendizagem, mas não resolvem.
Só para contar uma história, professor, eu fiz química e física, né? Então, o laboratório que tinha na PUC do Paraná, que está no Santa Maria, laboratório de física, uma coisa era uma sala de 70 metros, de 70 por 7 por 7, um pouquinho mais. E havia aparelhos caríssimos. Uma coisa é você mexer no aparelho, e outra coisa é você tentar fazer uma pesagem na balança, com a precisão de 88 casas decimais.
O computador faz, mas, em todo caso, de qualquer maneira, o cálculo nem sempre é o que é o real. Você não consegue jamais ter duas pesagens completamente idênticas, iguais.
Perfeito, professor. Perfeito, falou tudo. E o que acontece atualmente é que nós, na Uninter, fornecemos ao nosso aluno um kit que se chama Kit Aluno. E nesse kit aluno, ele recebe minimamente, claro, a maior parte dos recursos, necessários, que não tem como fugir, eles estão no kit do aluno. Então, para os mais diversos cursos, existem os seus respectivos kits. Existe o kit para engenharia, existe o kit para jornalismo, existem os kits para os cursos ligados à área de saúde, e assim eu continuo falando de inúmeras outras especificidades. E aí, o que nós podemos colocar junto é que, nesse caso, nós fazemos um vídeo, nós fazemos uma aula produzida por computador, onde o laboratório fisicamente não chega até o aluno, mas ele recebe esses outros recursos que, podendo visualizar virtualmente o que deve ser feito, ele consegue praticar, ele consegue colocar na prática, beleza? Ele consegue colocar na prática o ensinamento que ele teve. Mas algumas reações químicas, o professor é formado nisso e sabe bem melhor do que eu, mas algumas reações, elas não podem, não é permitido que você deixe que o seu aluno veja em casa. O risco de provocar um acidente, enfim, muito grande. Eu mostrarei para vocês rapidamente, antes de colocar com vocês o laboratório, então, remoto, eu colocarei para vocês uma apresentação simples aqui do que são esses kits de engenharia, os kits que eu acabei de falar para vocês aqui da Uninter. Então, ó,
12 minutos.
Isso, é bem tranquilo, eu consigo acompanhar aqui. Então, esses são os kits, por exemplo, de engenharia. Então, fonte de alimentação, protoboard, alicate, lupa, né? E conforme vai subindo, vejam só, no MyLab Turing, por exemplo, em homenagem ao Alan Turing, já recebe um Raspberry, ok? Já tem uma microcontroladora, e conforme vai subindo, vão aumentando os níveis de dificuldade desses kits, bem como o nível de dificuldade da própria matéria. E aí, nós chegamos então, professor Alvino, aos laboratórios remotos. Para começar a falar de laboratório remoto, professor, eu falo para você que, inicialmente, a primeira parte de falar de laboratório remoto é falar de algo que existe. Percebam? Por exemplo, esse laboratório que eu estou apresentando aqui para vocês é o laboratório físico-química. Um laboratório que tem em qualquer curso superior que trabalhe com física e química. Percebam que eu estou usando o mouse, mas eu consigo simular o movimento que eu faria estando dentro da sala. Eu consigo visualizar todos os itens, e se eu estivesse usando do meu equipamento de realidade virtual aumentada, o óculos que eu acabei de mostrar para vocês, eu não estaria precisando do mouse para movimentar a imagem. Eu estaria aqui visualizando imediatamente de acordo com o movimento da minha cabeça. E existe um áudio neste vídeo que faz a apresentação de cada um dos elementos. E aí, este áudio que está junto do vídeo na apresentação, felizmente vocês provavelmente não estejam ouvindo o áudio, eu até deixei ele desligado aqui, uma vez que ele não ia transmitir. E aqui, o próprio narrador ou o próprio produtor do conteúdo desse laboratório aqui que existe, ele já faz a indicação para que quando você esteja com os dispositivos de realidade aumentada, virtual e mista, você chegando até o dispositivo, ele já te apresenta, te ilustra, te mostra o que é aquele dispositivo. É, como vocês podem perceber, nesse caso aqui específico, o que eu mostrei aqui para vocês é que o laboratório existe, ele está lá. O laboratório está fisicamente na universidade. E dentro do laboratório estão todos esses recursos que nós precisamos para realizar os experimentos. Ainda 2021, ainda estamos engatinhando, professor Alvino. Ainda estamos em processo lento, vocês verificam aqui no vídeo que volta e meia o vídeo dá uma travada, mesmo utilizando a melhor conexão disponível, a melhor tecnologia de conexão disponível, mesmo assim, ainda temos as barreiras a serem ainda transpostas. Com a chegada das redes 5G, que estarão com uma disponibilidade muito maior e com velocidades muito maiores, e também com a popularização desses equipamentos que eu estou mostrando para vocês aqui, nós teremos plena condição de logo em breve estar com níveis muito mais avançados de utilização desses recursos de laboratório virtual. Vejam só, eu mostrarei aqui para vocês rapidamente os vídeos que são feitos a partir dos nossos óculos de realidade virtual. Como vocês aí, nos seus respectivos lares ou locais onde estão assistindo esse vídeo, provavelmente não tenham, tá? Vamos falar a verdade, né? Provavelmente vocês não têm esses óculos para poder fazer o experimento. Eu vou mostrar aqui para vocês já, imediatamente aqui, usando HTML5, como são feitos esses experimentos de laboratórios remotos. Acompanhem comigo, então, aqui. Bom, vocês estão verificando aqui comigo. Esse laboratório existe, esta sala existe, ela está lá aqui no Edifício Garcês, na Boca Maldita, no centro de Curitiba. As paredes são azuis, mas não tem um azul tão forte, tá, professor Alvino? As janelas não têm uma visão tão bonita da natureza como essas aqui têm. A gente vê a Voluntários da Pátria. Mas ok, como vocês podem perceber, eu tenho fisicamente todos os equipamentos que estão no laboratório. A diferença é que no laboratório não existem esses elementos secundários que vocês estão vendo aqui. Ou seja, lá no laboratório físico, eu consigo pegar a bolinha de plástico, como eu peguei agora. Ao colocar a bolinha de plástico, ele já me identifica que é plástico, pesa 10 gramas. E se eu usar N1, veja, ele já vai fazer para mim o movimento e mostrar aonde vai a bola, beleza? Que eu arremessei. Quando eu peço para redefinir, eu cato a bola do chão, coloco novamente no lançador, posso mudar a angulação, né, o ângulo que ele vai ter, posso mudar o intervalo do sensor, e aí eu pedi no N2, coloquei a distância de 1,2 metros e lancei a bola. Veja, ele mostra para mim imediatamente a parábola que fez essa bola, eu já consigo calcular a velocidade, a força, a distância que ela teve nesse movimento. Beleza? Eu também posso apresentar aqui para vocês o segundo vídeo. Nesse segundo vídeo que eu apresentarei aqui para vocês rapidamente, eu troco de material. Ao invés de usar a bolinha de plástico, eu vou utilizar a bolinha de ferro. Por favor, professor Alvino, o senhor queria falar alguma coisa?
Cinco minutos.
Ok. Então, nesse segundo vídeo que eu apresento aqui para vocês, eu já trago aqui imediatamente a mudança, a alteração. Vejam só. Nesse segundo vídeo, eu já vou colocar aqui. Vamos lá? Ok. Então, percebam, eu monto novamente, escolho se é MRU ou MRUV, escolhemos MRUV, são montados todos os novos equipamentos necessários aqui para fazer esse teste. Percebam que eles são virtuais, são feitos os ajustes usando ou o mouse ou o próprio óculos de realidade virtual aumentada e mista. Vocês percebem aqui que eu faço uma visualização lateral para entender o que fez o movimento da bolinha. Mudo o intervalo novamente. E ó, ao escolher a bolinha de ferro, percebam, a bolinha de metal, imediatamente ele já trocou aqui, ó, ele já falou para mim, é metal. Eu mudo a posição, mudo a inclinação, mudo os graus e ele faz todo o cálculo para mim, coisa que eu não teria condições de fazer fisicamente, mas que imediatamente ele faz para mim, o aplicativo faz isso para mim, justamente me dando essa resposta. Eu tenho condições a partir daí, professor Alvino, de trazer um recurso até então que dificilmente eu consiga explicar usando o método antigo e mesclo junto, coloco o que nós temos de laboratório real e físico que faz o experimento do lançamento da bolinha e trago ele junto com o modelo virtual. Para aqueles que não podem estar presente naquele instante dentro da sala de aula, poder entender ou até mesmo realizar o experimento através de qualquer lugar onde ele esteja, desde que conectado à internet e com um computador com os requisitos mínimos de utilização. Professor Alvino, antes de fechar, eu também gostaria de falar sobre um último detalhe dos nossos laboratórios remotos. Ainda no mestrado, o meu orientador na época de mestrado, o professor João Bosco da Mota Alves, ele montou e durante o meu período em Florianópolis no mestrado, eu pude fazer parte dessa comunidade. E que, claro, concluindo o mestrado, saindo da UFSC, eu deixei de fazer parte. Mas é o Rex Lab, ou Laboratório de Experimentação Remota. E como vocês conseguem ver na imagem de fundo, nesse laboratório é onde são feitos os testes disso tudo que eu acabei de mostrar para vocês aqui nesses experimentos remotos. Esse, João Bosco da Mota Alves, foi o meu orientador de mestrado no período de 2000 a 2002, quando lá eu estive. Eu concluo, então, assim, a minha apresentação, professor, e deixo esse minutinho final para que o professor possa fazer as suas considerações.
Professor André, muito obrigado pela sua exposição, foi sempre clara, bem feita, está gravado. Espero que quem quiser aproveitar não precisa mais daqueles laboratórios astronômicos que antigamente eram trocados pelas duas caras caixas de Otto Bender, porque o laboratório portátil, mas que são muito mais eficientes na forma de ensino. Porém, quando vai para a realidade, tem que haver uma adaptação, porque uma coisa é simular, ter tudo bem determinado no computador, outra coisa é enfrentar a tempestade, a velocidade, a gravidade do lugar, a umidade e assim por diante. Muito obrigado, professor André, e a todos que vão assistir esse vídeo, essa apresentação. O senhor foi claríssimo, muito obrigado pela sua gentileza e simplesmente muito grato.
Ótimo, professor Alvino. Eu que agradeço a oportunidade da Uninter estar divulgando os trabalhos que realizamos e fica aqui o convite para quem quiser conhecer o nosso maravilhoso e saudoso campus do Garcês. Um grande abraço a todos e até breve.